E nos últimos dias, o que nós pudemos observar no mercado financeiro foi bastante volatilidade entre os principais ativos e o petróleo se destacou bastante. No início da semana, principalmente, depois do feriado nos Estados Unidos, o mercado retomou seus negócios caindo agressivamente. No outro dia, tentou se recuperar e veio nessa volatilidade durante toda essa semana. Nessa sexta-feira, os preços nesse momento do WTI caem um pouquinho na Bolsa de Nova York, perdem pouco mais de 1%. E a gente vai tentar entender, portanto, toda essa volatilidade e o que a gente pode esperar daqui para frente, porque sabemos que o andamento dos preços do petróleo e das demais commodities está bastante relacionado e é determinante para a gente entender o andamento também das commodities agrícolas. A gente conversa para isso, para entender um pouco mais, com o professor Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova de Lisboa e fala conosco de Lisboa, direto de Portugal. Flávio, muito bom dia para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. É um prazer tê-lo conosco.
Muito bom dia e mais uma vez obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos. Flávio, você concorda com essa minha simples análise de que tivemos uma semana realmente bastante volátil e agora a gente precisa, portanto, entender onde vai esse mercado daqui em diante?
Sim, concordo inteiramente. Creio que o grande problema do mercado petrolífero é a volatilidade. Não é tanto apenas os preços estarem baixos, mas é a volatilidade.
E o que que alimentou essa volatilidade tão acentuada essa semana, Flávia?
Há vários aspectos que têm que ser considerados, e eu inicio sempre qualquer análise sobre petróleo e gás na perspectiva sempre da demanda e da oferta. Nós temos que perceber que nós estamos a viver um ano como nunca vivemos. Houve um colapso petróleo isto no início do ano, e creio que quando eu falei com vocês foi nesse sentido, foi tentar explicar porque houve este colapso da demanda que levou os preços negativos. Estamos a viver um problema que está relacionado também com problemas de oferta, isto é, com a queda dos preços do petróleo, nós temos muitas operações que ficaram paradas, principalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, como sabem, nesse momento é o maior produtor de petróleo, é um bom líquido, mas é o maior produtor, e boa parte dessa produção vem do petróleo de shale ou petróleo de xisto, e este petróleo é um petróleo muito caro, no sentido que os custos de produção são bastante elevados. E a preços baixos, isto tem afetado também a oferta por petróleo. Portanto, a volatilidade está relacionada, em primeira instância, com o Covid-19, que matou, em boa parte, a demanda por petróleo global, mas em boa parte está também relacionado com os problemas que vieram com alguns problemas relacionados com a insolvência ou falência de alguns produtores americanos que foram à falência e tiveram que abandonar essa produção. Então, a volatilidade explica-se em parte por causa disso. Em primeira parte, porque houve um colapso da demanda. A demanda, entretanto, recuperou, que tinha caído um terço, mas houve uma recuperação da demanda. Mas existe muita incerteza quanto ao preço do petróleo, porque não temos ainda uma recuperação económica. Como os nossos ouvintes sabem, boa parte da demanda por petróleo vem do setor dos transportes, em especial do transporte aéreo, e há muitas limitações quanto ao transporte aéreo. As pessoas não estão a viajar tanto, essencialmente as viagens que estão a ser feitas são viagens para carga, e isso tem um efeito muito negativo na demanda por petróleo. Isso é que explica o porquê que o preço do petróleo anda à volta dos 39 dólares o barril, isto é, para nós utilizarmos o índice mais utilizado, que é o índice de Londres, que é o Brent, mas também nós podemos falar do WTI americano, que a diferença agora anda à volta de cerca de 2 dólares o barril.
Tá. Bom, Olhando para essa condição, Flávio, a gente pode entender duas coisas. Na verdade, são duas perguntas que eu te faço. A demanda, ela está já numa recuperação consistente ou ainda ela está se recuperando e buscando garantir essa consistência? Segunda pergunta, a oferta também está sendo retomada ou a gente ainda tem problemas na oferta porque tivemos esses reflexos desses baixos preços que chegamos até a ver preços negativos nesse 2020, como você falou, um ano que jamais vivemos, né?
Sim, este ano foi um ano histórico e eu como alguém que estuda o petróleo e eu gosto de estudar, começo sempre por estudar as questões económicas, isto é, a demanda, a procura e olho para a história. Nunca vimos um ano como este, pelo menos nos últimos 40 anos. Nunca o petróleo chegou a preços negativos, conforme vimos. Quanto à questão da demanda, a pergunta. Houve uma recuperação, há uma recuperação da demanda, nós não temos um terço de queda da demanda como tivemos em março, o que levou aos problemas nos Estados Unidos e na Europa e noutros índices internacionais. Houve uma recuperação, portanto, já não temos uma queda, mas existe ainda. Uma demanda bastante fraca, portanto, tipo, para dar números aos nossos ouvintes, a demanda do mundial antes do Covid-19, antes do impacto do Covid-19, andava à volta de cerca de 100 milhões de barris de petróleo por dia e a procura era quase semelhante. Então, a grande questão é de saber se a oferta iria ajustar-se essa demanda. O que aconteceu foi que houve também um problema grave na demanda, na oferta, porque na oferta houve muitos produtores de petróleo, principalmente nos Estados Unidos e mesmo em países fora dos Estados Unidos, como os países árabes, que ou diminuíram a sua produção ou tiveram mesmo que fechar portas. Então, eu diria que a demanda não está ainda nos níveis do pré-Covid. Portanto, temos ainda uma demanda muito fraca e está relacionada em parte com a paragem das atividades económicas, em especial com o setor dos transportes, que continua bastante frágil.
Flávio, você me fala que a demanda pré-Covid era de cerca de 100 milhões de barris por dia.
Por dia,
E
sim.
hoje nós temos que número para a gente fazer um comparativo?
Eu não tenho aqui os
Sim.
dados, corretos, mas creio que anda à volta dos 90
Tá.
milhões. Os últimos dados que eu vi, há uma diferença de cerca de 10%,
10%.
pelo menos para o mês de agosto.
Certo.
Nós estamos em setembro agora, teria que ver os dados de
Claro.
setembro, mas havendo uma queda de cerca de 10 milhões de barris. Isto é a demanda global.
Sim.
Esses últimos dados. Portanto, os dados de agosto eram 90 milhões de barris para uma demanda de 100 milhões pré-Covid.
Claro, só para a gente fazer esse comparativo, já dá para a gente entender então o tamanho da redução. Flávio, o que que a gente pode esperar daqui para diante? A gente teve essa volatilidade essa semana, que é, como você falou, uma característica muito forte desse produto, dessa commodity, desse mercado. Mas a gente entrou numa tendência positiva para os preços, com essa retomada que está acontecendo da demanda, essa oferta que ainda é menor também do que no pré-Covid. A gente entrou numa tendência de alta para os preços do petróleo ou ainda não é possível dizer isso?
Eu creio que não é possível dizer isso porque isto vai ser algo que vai ser gradual. Eu posso dizer os dados. Por exemplo, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, prevê que no primeiro trimestre de 2021 a demanda aumente para quase 100 milhões, para quase 100 milhões de barris.
Certo.
Então, eu diria que os preços de petróleo andarão à volta dos 40 e 50 dólares o máximo. Tudo vai depender da forma como a economia mundial de retomar O seu curso é normal. Como sabemos, houve um colapso este ano de muitos países, um colapso autoinfligido. Os seus países resolveram parar atividades para vencer do Covid-19. Resta saber se isto foi bem feito ou não. Alguns economistas que dizem que, no fundo, acabamos por cometer parcialmente um suicídio, e isso é uma questão que acho que tem que ser debatida até pelo público em geral, porque realmente isto é uma doença muito grave, só que temos o outro lado da moeda. Isto tem efeitos económicos muito, muito negativos. Mas, para responder à pergunta, a maior parte dos analistas e das consultoras internacionais nisto prevê uma recuperação no primeiro trimestre de 2021. Mas isso vai depender, das eleições americanas, porque temos que saber quem é que vai ganhar, porque os Estados Unidos não são o maior consumidor mundial de petróleo, juntamente com a China. Eles são os maiores consumidores, e resta saber quais vão ser as políticas relativamente à energia. Nós sabemos que a administração Trump é pró-petróleo, uma administração que está muito relacionada com a indústria de petróleo e gás, portanto, e tem todo o interesse em dar subsídios, em dar apoios para que haja uma recuperação da própria indústria petrolífera americana.
Certo.
Uma administração Biden quer apostar mais nas energias renováveis. Então, é uma questão de sabermos qual vai ser do impacto, ou se isto vai ser a mesma coisa, tanto para uma administração democrata ou republicana. Então, eu acho que tudo vai depender da recuperação económica global. Todos os economistas preveem que haja uma aceleração económica para 2021. Então, eu prevejo que 2021 vai ser um ano positivo para o petróleo. Agora, não teremos os preços máximos que nós tivemos pré-Covid, isto é, 70 ou US$ 80 o barril. Creio que este mundo está afastado, e creio que existe um consenso quanto a isso.
Bom, então esse intervalo de 40 a US$ 50 por barril, que como você já colocou, é o máximo nesse momento que a gente pode enxergar, ele poderia vir essa recuperação mais consistente, mais pujante, no primeiro trimestre do ano que vem.
Sim,
Certo.
creio que é que todas as análises que eu sigo, e temos várias entidades que são aqui autoridade nisto, a começar pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles têm um relatório, o Energy Information Administration, que eu recomendo até aos nossos ouvintes que possam ver, e eles também têm uma análise muito parecida. Eles prevêem uma recuperação muito rápida da demanda, e também um aumento relativo do preço do petróleo para a primeira metade do ano, em especial o primeiro trimestre de 2021. A questão, para mim, que eu acho muito relevante, é de saber como é que vai estar o lado da oferta. Isto é, como é que vai estar da produção de xisto americana, e como é que vai estar a produção global, porque nós sabemos que o xisto tem custos muito elevados e não é tão competitivo como o petróleo que vem do Oriente Médio, ou como o petróleo que vem de países que são mais competitivos e que têm uma estrutura de custos mais reduzida. Isto também aplica-se ao Canadá. Não sei se os ouvintes sabem, mas o Canadá é o maior exportador de petróleo para os Estados Unidos, porque o Canadá tem muito petróleo de areias bituminosas. É um petróleo que eles depois eles transformam, vem de areias e tem que passar por um processo industrial, e tem um custo muito elevado. Então, a questão é de saber se esses produtores com custos grandes vão conseguir sobreviver. E eu tenho algumas dúvidas de que esta indústria possa ser sustentável no longo prazo, por várias razões. E quanto aos países da OPEP, isto é, os países que representam custos mais baixos, existe uma intenção de alguns deles, posso falar especificamente da Arábia Saudita, em aumentar a sua cota de mercado, isto é, em exportar mais, porque tem uma vantagem do custo. Isto é, o custo de produção é muito baixo, creio que anda à volta agora dos US$ 3 o barril.
Nossa, tá.
Só que Então, são estas incertezas que estão no mercado petrolífero. Portanto, eu prevejo um 2021 muito melhor que 2020. Claro que tudo vai depender da estabilidade económica, da estabilidade política, mas prevejo e dizer que a queda da demanda chegou a atingir um terço. Isto é, a demanda por petróleo em março baixou de 100 milhões para 70 milhões de barris. Portanto, isto devastou boa parte dos produtores. E neste momento nós temos uma recuperação e a diferença é de mais ou menos 10%. Então, 2021, eu prevejo uma recuperação ligeira do preço do petróleo.
Maravilha. Flávio, eu te agradeço muito pela companhia nesta manhã de sexta-feira conosco no Notícias Agrícolas. A gente vai continuar acompanhando justamente todas essas incertezas. Já te convido a voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para a gente continuar avaliando o andamento desse mercado, né? Analisando essa volatilidade que é tão típica do mercado. E a gente não vai, né? Não é porque temos essas perspectivas melhores que deixaremos de ver um mercado de petróleo tão volátil como vimos essa semana, né, Flávio?
Sim, a mim o que me preocupa mais não é os preços estarem baixos. Eu tenho muitos amigos que trabalham em grandes petrolíferas e estão espalhados por todo o mundo e eles estão preocupados com preços baixos. Eu disse-lhes, isso não é o problema. O grande problema é a estabilidade dos preços. E nós estamos a ver um momento de instabilidade, isto é, de volatilidade pura e dura. Este mercado é um mercado cíclico. Eu estudei a história
Certo.
do petróleo, é um mercado cíclico, isto vem dos anos 60, 70, e é cíclico, preços altos e baixos. Mas o problema agora é a volatilidade, e isto é algo que preocupa muito para quem quer ganhar dinheiro nesta área e quer se precaver, isto é a pior coisa que pode acontecer. Um potencial investidor, principalmente no mercado de futuros, quer saber, o preço do petróleo vai ser 30 dólares o barril. Ele não quer saber que o preço vai subir para 50 um dia e depois baixa para 10 dólares. Isso cria muita incerteza e mesmo para projetos. Dou um exemplo. Um dos setores mais importantes do setor petrolífero é o setor petroquímico. Isto é refinarias e indústria como plásticos, a polímeros, borrachas. Um dos problemas que este setor tem é a volatilidade. Porque o preço do petróleo, ao exportar a 20 dólares o barril, amanhã pode estar a 50. Portanto, e isto é que nunca ocorreu, esta volatilidade em tão curto espaço do tempo. E sim, a palavra do ano para o mercado petrolífero nem sequer é preços baixos, é a questão da volatilidade. E isso é devastador, principalmente para quem tem projetos de longo prazo, como refinarias, para o setor aéreo. Imagina uma empresa aérea, de transportes aéreos, ter que pagar do combustível com uma diferença de 100, 200% em uma semana.
Exato.
Isto não é algo bom para o seu faturamento. Então, isso é que preocupa muita gente.
E isso impacta diretamente o andamento de outras commodities, como eu citei no começo da nossa entrevista, e que é a nossa audiência aqui no Notícias Agrícolas. As commodities agrícolas também, a gente sabe que muitas vezes a gente tem para algumas commodities a gente tem uma relação muito direta, como para soja e milho, que também são matéria-prima para produção de combustíveis, né? Mas o que a gente
Sim.
vê é que assim, o mercado como um todo, né, Flávia, existe uma relação muito forte entre as commodities e o petróleo. Com as commodities agrícolas tem essa relação bastante próxima, bastante íntima. Então, essa volatilidade que se teme no mercado de petróleo também é temida no mercado de commodities agrícolas com essa relação com o petróleo, não?
Sim, está correta. O petróleo é a commodity mais importante. Por mais que se fale da transição energética, isto vai demorar algum tempo. Isto não vai ser algo automático a nível global. Isto vai ser algo gradual. Isto afeta o mercado agrícola, isto afeta o gás natural. Eu também podia falar aqui sobre o gás natural, que vai crescer nas próximas décadas, é no mix energético. Portanto, isto afeta tudo. Portanto, o que do ideal, é por isso que muitas empresas estão a fazer aquilo que nós chamamos o hedging. O que é o hedging? O hedging é eu comprar no mercado de futuros o preço do petróleo a um preço X, para que, mesmo que o preço no mercado spot suba, eu tenho aquele preço garantido. Portanto, isso é uma estratégia que muitas empresas estão a fazer, especialmente empresas aéreas, algumas empresas agrícolas também fazem isso, porque um dos inputs mais importantes para o setor agrícola acaba por ser também os derivados do petróleo. Por exemplo, boa parte dos fertilizantes, ou quase todos, vêm do petróleo. Portanto, existe uma relação quase, o setor petroquímico, em parte, utiliza o petróleo como feedstock, isto é, como matéria bruta, para fazer fertilizantes. Então, existe uma relação direta, impossível de descobrir. A mim, o que me preocupa é a volatilidade. Devo confessar, não tanto preços baixos, porque na maior parte dos países que são exportadores de petróleo, ou produtores, têm custos de produção que são muito superiores ao preço spot diário. Isto é,
Tá.
eles continuam a fazer dinheiro. Mesmo com petróleo a 30 dólares o barril, fazem dinheiro. Não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o xisto é muito mais alto, os
Sim.
custos diários, do que 30 dólares o barril. Isso é o debate que depois podemos ter um dia. Posso dizer, o que me preocupa é a volatilidade. E isto deve preocupar todos os produtores agrícolas e toda a gente, a nível global. A volatilidade não é boa. Isto tem a ver com este problema que houve aí do Covid-19, que um dia temos que debater, de saber se os estados agiram bem ou não em fechar desta forma dramática. Para dar um exemplo, países como a Alemanha, que é a maior economia da Europa, o maior centro industrial europeu, muito maior que o Reino Unido, do que a França. Houve uma contração económica negativa. Não se sabe quanto é que a economia contraiu este ano, mas foi algo brutal. Portanto, e essa volatilidade fez com que não houvesse uma procura por preços de petróleo, porque as pessoas não andam tanto de carro. Boa parte das fábricas também tiveram que diminuir a sua produção. Isto também ocorreu na Ásia. Portanto, nós tivemos um problema global que afetou a economia em geral, mas em especial o preço do petróleo. Então, tem que se debater, e isso é um debate que acho que todos os países já deveriam ter, de fazer uma análise custo-benefício, de saber se o que foi feito vai impedir novos casos de Covid, porque na Europa o que se debate agora é uma nova vaga que vai surgir agora a partir de outubro, porque começa do outono europeu. Então pode haver um colapso novamente na procura por petróleo, porque os governos vão decidir a colocar mais restrições. Então tem que se fazer sempre uma análise custo-benefício, independentemente das soluções aí de saúde que se possam implementar. Infelizmente, como desconhecíamos o vírus todos no início do ano, os estados quase todos, uns agiram tarde, né? Mas do ponto de vista económico, não tomaram as medidas necessárias para manter a economia, o mínimo da economia da funcionar. E se isto é um debate não só para a Europa, mas um debate global para países emergentes e países também africanos, que também têm o mesmo problema agora. Então, tem que se fazer uma análise custo-benefício. Isto não pode ser feito só por entusiasmo. Precisa haver vários estudos, olhar para o impacto que isto tem. Então, creio que isso não se fez. Mas, felizmente, houve uma recuperação económica nesta última parte do ano. Resta é saber se esta recuperação vai ser rápida, ou aquilo que os economistas chamam de recuperação em V. Isto é, se vai ser uma recuperação muito rápida a partir de 2021. Eu espero que seja, porque houve uma destruição muito grande de empregos, de postos de trabalho, e, obviamente, que isto afetou a demanda por petróleo. E afetou as commodities. O setor agrícola tem uma vantagem. O setor agrícola é um setor. As pessoas precisam de comer. Portanto,
Exatamente.
é um setor que tem uma demanda mais inelástica, isto é,
Sim.
não elástica. O petróleo é diferente. Então, quanto às commodities agrícolas, creio que podem não ser tão afetadas como a demanda por petróleo. Embora o petróleo tenha essa relação direta, como disse, com os fertilizantes e com das commodities agrícolas, e também com o resto da economia.
Flávio, mais uma vez te agradeço muito pela companhia e já está convidado para voltar muito mais vezes para a gente continuar acompanhando esse mercado. Bom final de semana para você e bom restinho de sexta-feira, porque sei que tem mais trabalho ainda hoje.
Sim. Bom fim de semana e um grande abraço ao Brasil, um país maravilhoso que todos nós amamos.
Ah, muito obrigada. Nós também amamos Portugal aqui, direto do Brasil. Também mandamos um grande abraço para todo Portugal. Muito obrigada mais uma vez.
Tá, obrigado.
Conosco o Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é professor de Direito de Petróleo e Gás da Universidade Nova Lisboa, nos trazendo então esse panorama, né, esse overview sobre o mercado do petróleo que esteve tão volátil esta semana. E essa realmente é a maior preocupação desse mercado agora, como disse o professor Flávio. Trata-se de um momento de extrema instabilidade dos preços, muita atenção às questões da oferta, que foram bastante reduzidas em função da pandemia do novo coronavírus, com a baixa drástica da demanda, principalmente no pico da pandemia, e tudo isso então desencadeou um movimento de muita muito intenso de movimentação dos preços, que ainda continua, essa volatilidade permanece. Então, em resumo, o que disse o professor Flávio? Não me preocupam os preços baixos, mas me preocupa a volatilidade, a instabilidade desse mercado, porque isso impacta uma série de outros mercados, talvez todos os outros, né? Todos os outros setores que são dependentes do petróleo. Estão também passando por essa instabilidade por conta dessa questão da volatilidade. Então, vamos ficar atentos a isso. O professor Flávio também acredita que os preços devam se recuperar mais, de forma mais consistente no início de 2021, na primeira metade do próximo ano, mas mais especificamente ou mais fortemente no primeiro trimestre do ano que vem, tá certo? A gente fica por aqui com esse boletim. Eu só quero mandar um grande abraço para o pessoal da Rádio Wolf, que é uma rádio onde eu comento todos os dias política, economia e agronegócio, que estão nos acompanhando ao vivo, o Admilson e o Joaquim, que são ali os dois locutores do programa da manhã, onde a gente tem uma participação, Notícias Agrícolas tem uma participação por lá. E na sequência, o Guilherme Dorigatti assume aqui a bancada para falar sobre as safras de laranja de Minas Gerais e São Paulo. Um instante só, a gente volta já.